porcentagem de doentes que é operado dentro dos tempos máximos de resposta garantida, esse já não lhe interessa, e o Sr. Deputado vem aqui dizer o contrário do que está nesses dados. Não, o Serviço Nacional de Saúde, Sr. Deputado, não é verdade o que diz. A Sra. Deputada Joana Cordeiro, da sua bancada, diz que ele acabou, não é? O Sr. Deputado diz que ele não serve. É tudo ao contrário. O Serviço Nacional de Saúde é indispensável para a proteção da saúde dos portugueses e nele, todos os dias, 150 mil profissionais fazem o seu trabalho. Sr. Deputado, em março deste ano, a OCDE e a Comissão Europeia publicaram um resultado, um estudo, sobre o tratamento do cancro nos países da União Europeia. Talvez o surpreenda saber que em todos os casos, sem exceção, os resultados em Portugal eram melhores do que a média europeia. E na generalidade dos casos de tratamento do cancro, os resultados em Portugal estavam nos primeiros 10 e em vários casos, nos primeiros 5 dos resultados da União Europeia no tratamento do cancro. Isso deve-se mesmo ao Serviço Nacional de Saúde, à sua natureza solidária e generosa, impossível, aliás, se o sistema estivesse baseado no setor privado, como é a vontade da iniciativa liberal. Sim, o Sr. Deputado acha que o INEM não funciona, mas eu devo dizer-lhe que os profissionais e os meios do INEM são ativados 3.804 vezes todos os dias. Olhe que para um serviço que não funciona é mesmo muita atividade. Pode dividir por horas ou por minutos e vai ver o número de ativações que há. Senhora Deputada Joana Mortágua, muito obrigado pela sua questão. Só há uma coisa que eu tenho de dizer. Já não é a primeira vez que se referem ao facto de eu não ter participado pessoalmente na interpelação que dirigiram ao Governo. Os senhores sabiam, quando marcaram essa interpelação, que nessa data não me era possível estar presente. Optaram, no vosso direito que eu não contesto, optaram por manter a interpelação nessa data depois de o saberem. E eu considero que é perfeitamente deselegante que nessas circunstâncias me acusem de não ter estado presente no Parlamento, porque eu virei sempre que for convocado. Venho ao Parlamento porque tenho muito interesse, tenho respeito pelo Parlamento e tenho respeito por todas as bancadas do Parlamento e, desenhadamente, pela bancada do Bloco de Esquerda. Vamos ver, eu sobre o tema do funcionamento das maternidades, é que eu não consigo mesmo perceber, vamos lá ver. As maternidades estão em pleno funcionamento, a demonstração disso é que eu ainda admitia que esse debate sobre o modelo que foi encontrado fosse um debate muito apaixonante em janeiro ou em fevereiro, pouco tempo depois do modelo estar em funcionamento. Já passaram 6 meses com o modelo em funcionamento e a verdade é que o que nós demonstramos é que conseguimos que todas as maternidades públicas estejam em pleno funcionamento na região norte, na região centro e agora também no Alentejo, onde o ano passado isso não tinha sido possível assegurar. E sim, temos um modelo de funcionamento rotativo na região de Lisboa e de Val do Tejo e na região do Algarve, que nos é imposto pelas carências profissionais, que é uma belíssima alternativa ao encerramento definitivo dessas maternidades, que isso é que seria um grave erro e um grave prejuízo para as populações e para a formação de novos recursos, e a verdade é que isso tem funcionado com qualidade, com segurança e com previsibilidade. Olha, apesar desse funcionamento, nunca foi necessário no SNS nenhuma maternidade fazer 70, ou 80, ou 90, ou 100% de partes com cesarianas, como essas maternidades que a iniciativa liberal acha que vão ser a salvação da saúde materno-infantil do nosso país. Senhora Deputada Patrícia Dantas, eu também não percebo o enlevo do PSD com o tema dos hospitais em parceria público-privada. Porque eu tenho que lhe dizer, porventura a senhora deputada não estará atenta a essa realidade, é que até agora no nosso país houve 4 hospitais governados em parceria público-privada. Nos 4 casos, o concurso foi lançado por governos do PS. Nos 4 casos, o contrato foi assinado pelos governos do PS. E o governo do PS, já foi uma vez mais o governo do PS, que lançou o segundo concurso para o Hospital de Cascais e que assinou o contrato. Olha, o PSD no governo é que não lançou nenhuma parceria público-privada. Portanto, é mesmo caso para dizer, falam, 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 mas não fazem nada. Senhor deputado João Dias, muito obrigado pelas suas questões. E sim, bem lembrado que houve partidos nesta Assembleia que votaram contra a criação do Serviço Nacional de Saúde e ainda e sentem-se um bocado culpados por isso, mas tem dias. Há dias em que eu acho que eles ainda tinham mesmo vontade é que essa posição tivesse sido a posição vencedora. O senhor deputado tem muita razão em chamar a atenção para os problemas que existem no Serviço Nacional de Saúde. Mas chamo a sua atenção para que para cada um dos problemas que elencou há uma política do Governo para os procurar contrariar, em alguns casos mais bem-sucedida, já com mais resultados para mostrar, noutros casos um caminho que nós estamos a percorrer. Já lhe tive a ocasião de dizer, olha, a maternidade da sua terra de origem está em funcionamento pleno com dificuldades, mas está em funcionamento pleno, coisa que não tinha sido possível assegurar no ano passado. Na sua região de origem, no Alentejo, está em construção em Évora um extraordinário Hospital Central do Alentejo, um projeto magnífico que vai mudar profundamente a saúde naquela região, e essa obra está mesmo em curso, está lá para ser vista, já não é apenas um concurso, é uma obra que está em pleno desenvolvimento. E sim, nos cuidados continuados temos consciência que são necessários mais lugares, por isso é que com as verbas do PRR vamos lançar a construção de 4.400 novas vagas numa primeira fase, em parceria em larga medida com o setor social e também em alguns casos com o setor privado. Sim, e bem, porque esta é uma rede cuja capilaridade beneficia muito da interação com um setor que está muito habituado a tratar as pessoas em situação de fragilidade e as pessoas mais idosas, e nessa matéria estamos muito satisfeitos com os resultados desta rede de cuidados continuados, que foi criada, aliás, por um governo socialista em 2006 e que prova todos os dias também uma diversificação da atividade do SNS. Onde eu não posso estar de acordo é na ideia de que o governo favorece de alguma forma o setor privado. O governo tem uma política de favorecimento do Serviço Nacional de Saúde Público e tem uma política de total ausência de preconceito em relação com outros setores. Vejamos, o que está em causa na contratação na cidade de Lisboa do setor privado para realizar alguns partos é mesmo um investimento necessário, indispensável e muito importante do Serviço Nacional de Saúde na construção de uma nova sala de partos no Hospital de Santa Maria, que vai ser o maior e o mais moderno bloco de partos do país, no coração da capital do país, no Serviço Nacional de Saúde. Claro que durante este período não é possível ter ao mesmo tempo essa obra e ter a maternidade a funcionar. Nós vamos deslocalizar a maternidade para o São Francisco Xavier, que tem um belíssimo edifício moderno de saúde materna e infantil, que tem capacidade para suportar uma grande parte desses partos, mas como isto não é uma conta linear, nós não sabemos, em teoria, isto é, em tese, o São Francisco Xavier poderia ter os 4.500 partos da soma da sua atividade normal com a soma de Santa Maria. Mas este número não corre todos os dias igual. E nós tomamos uma medida cautelar, a Direção Executiva do SNS, que tem o meu total apoio, que é a medida cautelar de garantir que se nalgum dia ou nalguns dias essa capacidade for excedida, nós temos uma solução alternativa com a cooperação do setor privado, que eu aqui quero tratar como totalmente normal, e não vejo que não seja assim. Porque esta é uma cooperação para fortalecer o setor público e para garantir os direitos das mulheres e para fazer com que Portugal continue a ser um belíssimo país para as mulheres engravidarem e para terem os seus filhos, como provam, já agora, os dados da mortalidade infantil do ano 2022, 2.6, o quarto melhor resultado de sempre, que prova que o SNS continua a responder às necessidades das mulheres. Senhor deputado Pedro Frazão, O ano passado o Serviço Nacional de Saúde gastou 3,5 mil milhões de euros com medicamentos, 100% da coparticipação de 1,8 mil milhões de euros de medicamentos fornecidos nos hospitais e cerca de 55%, 60% de coparticipação de 3 dos medicamentos de ambulatório, 1,7 mil milhões de euros. Eu acho que é mesmo profundamente injusto acusar o SNS ou acusar os técnicos do Infarmed e a Comissão de Avaliação Técnica de Medicamentos de incompetência. Mas eu sei, Sr. Deputado, que o Sr. Deputado se acha o dono da razão científica e que tudo o que leu num qualquer jornal passa a ser a verdade científica. Sr. Deputado, recomendo que, sem dúvida, chame os técnicos da Comissão.
Finalmente, obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Já vimos todas as suas imagens e o Sr. Ministro queira prosseguir.
Muito obrigado pela... Vou terminar, Sr. Presidente. Muito obrigado pela sua questão e muito obrigado por trazer aqui a reforma da saúde mental que está em curso, mas que não está em curso, não está a velocidade cruzeiro e que não está a correr bem, é omitida do debate político por parte da oposição, que só quer dizer mal do SNS.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Permito-me agora fazer um anúncio, com certeza, darei a palavra ao senhor Presidente do Grupo Parlamentar do PSD, mas antes quero fazer um anúncio para referir que temos hoje uma grande participação de cidadãos nas nossas galerias. Agradecemos muito aos jovens que estão entre nós, aos menos jovens. Depois queremos agradecer aos participantes da sessão invocativa do Dia Internacional do Parlamentarismo. E também, se me permitem, uma particular palavra para as entidades que estão na Tribuna dos Embaixadores, acompanhados pela nossa Vice-Presidente Edith Estrela, e eu quero enumerá-los, nomeadamente a Sra. Presidente da Assembleia Nacional de Angola, o Sr. Presidente do Senado do Brasil, o Sr. Presidente do Senado do Uruguai, a Sra. Presidente do Parlatino, Presidente da Assembleia Nacional do Zimbábue e Presidente da UDP. UIP. Muito obrigado pela vossa presença. É um prazer ter-vos convosco. E sendo assim, prosseguimos os nossos trabalhos. A palavra ao Sr. Deputado Joaquim Miranda Sarmento, que pede a palavra para que efeito?
Para uma interpelação sobre a condução dos trabalhos. Para pedir que distribua ao Sr.
Ministro... Tem a palavra o Sr. Deputado. Faça favor.
Para pedir que distribua ao Sr. Ministro o memorando de entendimento da Troika, assinado num governo que ele fazia parte e que proibia o lançamento de novas PPPs depois do desastre que foram as PPPs rodoviárias...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Fica assim... O Sr. Ministro seguramente conhece esse documento, mas ficou sublinhado. Prosseguimos o nosso debate com mais um grupo de 6 pedidos de esclarecimento ao Sr. Ministro da Saúde. E desta vez começamos pelo PAN e pela Sra. Deputada Inês de Sousa Real para um pedido de esclarecimento. Lembra a Sra. Deputada que tem 1 minuto e 2 segundos.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Ministro. Sr. Ministro, eu gostaria, por um lado, de começar por saudá-lo. É porque nós vimos recentemente aqui o grupo parlamentar do PS rejeitar uma iniciativa que visava a comparticipação dos medicamentos de insulina a 100% e dos consumíveis, e veja-se que a iniciativa proposta não só pelo PAN, mas por outras forças políticas era tão má, tão má, tão má, que o Sr. Ministro agora acabou por aprová-la. Portanto, folguem ver que ao menos o Governo sabe reconhecer o trabalho das outras forças políticas quando o rolo compressor da maioria absoluta aqui rejeita para depois ficar o Governo com os louros das ideias dos outros. Em relação àquilo que é o Serviço Nacional de Saúde e um dos recentes anúncios do Sr. Ministro, anunciou recentemente o fim das USFs modelo A. Sr. Presidente, quando eu tiver condições para continuar, parece que o PS...
Pois, é o que eu vou pedir à Câmara para lhe dar condições para continuar. O cronómetro já parou e parou bem, porque se não for assim, Vossa Excelência esgota o tempo... Não consegue, é um trabalho esforçadíssimo e bastante inconsequente. E, portanto, sendo assim, quero a Vossa Excelência retomar a palavra para o pedido de esclarecimento, porque isso é o mais importante.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Sr. Ministro da Saúde anunciou recentemente o fim das USFs modelo A e que todas passariam ao modelo B, garantindo que entre 200 mil a 250 mil utentes iam ganhar médico de família com esta mudança. No entanto, nós aqui tememos que o modelo de remuneração com base no desempenho afaste ainda mais médicos do modelo das USFs, com menos utentes, perpetuando assim um regime de constantes entradas e saídas de funcionários que acabam por abandonar estes centros de saúde. Gostaríamos de saber como é que o Governo vai tornar estas carreiras mais atrativas para não pôr isto em causa, bem quando é que vai sair finalmente o despacho que está pendente do Ministério da Saúde e do Ministério das Finanças para a concretização do...
Tem concluído, Sra. Deputada.
Mesmo concluir com a tolerância da mesa, como sabe, o Sr. Presidente foi interrompida várias vezes. O Decreto-Lei 228...
Tem concluído, Sra. Deputada. Eu mandei suspender a contagem do tempo. Tem mesmo concluir, senão nunca mais acabamos os trabalhos hoje.
Vou mesmo concluir. E a Portaria 212/2017, que prevê os incentivos para a formação das unidades profissionais de saúde, Sr. Ministro, porque estamos aqui a falar de metas importantes para garantir o funcionamento...
Obrigado, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento agora ao Sr. Deputado do Livre, o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas, caros concidadãos nas galerias, Sra. Secretária de Estado, Sra. Ministra, Sr. Ministro. Um ano depois estamos aqui a fazer a rememoração de há um ano termos tido um debate convocado pela Iniciativa Liberal, SOS, SNS, um ano depois, não é um ano depois da pandemia, não é um ano depois de nada que diga efetivamente respeito ao SNS, aos seus utentes, mas é ela rememorar-se a si mesma. Certamente faremos isto todos os anos, até um dia em que a IEL esteja no Governo e façamos SNS in memoriam, SNS descansa em paz e por aí afora. Nós sabemos que a IEL, aliás, não sabemos tudo, francamente, porque também no ano passado, agora seguindo um pouco o exemplo da IEL, o Livre apresentou uma proposta para que não houvesse esta assimetria de informação que existe entre o público e o privado. Porque pensava eu que a IEL, que acredita nas virtudes do mercado e da concorrência livre, achasse, como acham os liberais normais, não os liberalistas, que concorrer em assimetria de informação não é concorrência.